A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu tenho a honra de conversar aqui com a diretora Ana Teixeira, nome associado ao Amok Teatro, companhia teatral carioca que está completando 25 anos de estrada. Ana dirigiu espetáculos apresentados no Brasil e no estrangeiro, com grande reconhecimento da crítica e do público. Sua formação passa pela França, onde estudou mímica corporal, e por Bali, onde estudou o topeng, o teatro de máscaras e as danças clássicas balinesas. Foi a primeira mulher a receber o prêmio Shell de direção com a peça Cartas de Rodez. Hoje vamos falar do espetáculo Furacão, que ela dirige ao lado de Stéphane Brodit e que marca o aniversário de 25 anos da sua companhia. A peça é sobre o efeito do furacão Katrina em 2005 sobre a população do sul dos Estados Unidos. E para embalar a nossa conversa, o blues, que vem também de lá, como essa canção que ouvimos ao fundo, Pussycat Moon, na voz de Cat Webster.
Often think of you, my sweet daddy, each night and day. Oh, but someday, someday, my sweet daddy, you won't be no trouble. You won't worry my life anymore.
Bem-vinda, Ana, ao Trilha das Artes.
Muito obrigada, André. Contente de estar aqui.
Esse e outros blues atravessam a peça Furacão, né, Ana? Queria que você nos contasse como é que você e o Stéphane se interessaram por esse tema e como é que vocês construíram a dramaturgia dessa história, que foi inspirada no livro do escritor francês Laurent Godet.
Isso. Então, essa não é a primeira vez que a gente trabalha com esse autor. A gente já tinha feito um projeto chamado Salina, a Última Vértebra, que foi inclusive apresentado em Brasília. E no caso do Salina, era uma dramaturgia. Esse não, esse é um romance onde ele traz vários personagens de Nova Orleans durante o Furacão Katrina. E ele tem uma escrita muito poética, muito bonita, muito dramática. E nós, então, nos interessamos bastante por um dos personagens do livro, que é uma velha senhora de quase 90 anos, como ela diz, e que enfrenta a fúria do furacão. E esse é um projeto de espetáculo, é um projeto maior que envolve outras ações, mas o espetáculo ele se insere dentro de um campo de pesquisa da companhia, onde a gente estuda as formas narrativas muito esperadas no continente africano. Então, Salina falava de uma África ancestral. Depois, a segunda parte desse projeto, a gente falou de Moçambique pós-colonial, e agora a gente fala de uma África diaspórica, no América do Norte, né?
Uhum.
Então, é isso. A gente teve vontade de trabalhar com esse projeto para completar esse quadro que a gente queria. Também a gente está dentro de um projeto onde a gente fala, coloca em foco personagens femininos, ao ciclo das mulheres. Esse projeto ele fecha esses dois ciclos de trabalho da África e das mulheres, e isso, vontade de falar sobre um tema que nos parece urgente, que é a questão ambiental, mudanças climáticas e as consequências sobre as populações mais pobres, sobretudo, né?
Uhum. Pois é, o Amok Teatro está completando 25 anos de atuação, né? Sobre
isso.
Que fundamentos estéticos vocês trabalham? E que diferenciam, né, as montagens de vocês, ou seja, quais as principais características que definem a identidade artística da companhia?
Então, acho que por causa de nossa formação, como você falou inicialmente na mímica corporal, o Teatro do Théâtre des Coups foi um grande mestre francês, nós abrimos a companhia através de uma pesquisa que se dava no campo da linguagem teatral, na linguagem cênica, mas também no campo da formação do ator, que é uma atividade muito importante da companhia também. Então, dessa junção desses dois homens de teatro, Antonin Artaud e Étienne Descroux, nasce o Amok Teatro. Ele nasce da fricção entre essas duas visões de teatro. O que a gente pode dizer que é em comum entre eles, que eram contemporâneos, chegaram a trabalhar juntos, que tinham muitas diferenças também, é uma abordagem da cena como um espaço cerimonial, um espaço que não é o espaço cotidiano, mas um espaço de convivência, um espaço de rito, onde o corpo e o ator está no centro do ato teatral. Eu diria que talvez essa seja a nossa maior característica, o ator como lugar onde o teatro acontece. E uma perspectiva muito artesanal do teatro, essa perspectiva de teatro de grupo também, a gente se reúne em torno de projetos, a gente não faz um único espetáculo, os espetáculos estão inseridos dentro de uma pesquisa sempre mais larga, como eu citei aqui, nesse caso as formas narrativas, ou o teatro como espaço de produção de saúde, que é o que está ligado na pesquisa em torno do ciclo das mulheres. Trabalhamos a trilogia da guerra, que é a relação entre teatro e real, então a gente vai sempre trabalhando por campos e explorando diferentes possibilidades de linguagem cênica.
Do ponto de vista da interpretação, vocês trazem, por exemplo, técnicas do mesmo corpóreo, ou seja, é um teatro mais físico?
Na verdade, quando a gente fala em Étienne Descroux e mímica corporal dramática, a gente imagina imediatamente um teatro corpóreo. Para mim, todo teatro é corpóreo, né? Porque o que define mesmo o teatro é a copresença, né? São os corpos presentes ali. Mas para nós a gente aborda a mímica corporal, eu diria mais pela ótica do teatro de Étienne Descroux. Ele não é só fundador de uma técnica para o ator, Ele é fundador de uma visão do teatro. Então sim, o corpo tem um lugar muito importante, a proximidade entre o ator e o público, mas é mais, eu diria que a gente não aborda a mímica corporal como um gênero separado do teatro de texto, certo, ou como um gênero à parte. A gente explora diferentes linguagens. Então é assim que a gente vai evoluindo nossas técnicas e a nossa linguagem.
Bom, e qual é o papel da música no espetáculo de vocês? Porque a música está sempre presente, né, no repertório da companhia.
Então, é uma grande marca da companhia. A maior parte dos espetáculos são com música ao vivo. Uhum. A gente passeia por muitos universos musicais. Alguns espetáculos, inclusive, nascem do nosso desejo de explorar um certo universo musical. Foi o caso, por exemplo, do Savina, que foi um espetáculo sobre a comunidade Rom, né, de ciganos. A gente adora a música cigana, ela foi o grande gatilho para a gente querer adentrar nesse mundo. A música persa, a música árabe, que já foi nós explorando em dois espetáculos. Para nós, como nós exploramos muito as formas narrativas, a gente tem que lembrar que em todas algumas tradições, como na Ásia, na África, no Brasil, a narrativa nunca é sozinha, nunca é um texto. Ele é sempre um texto acompanhado de música.
Uhum.
Música, para nós, é teatro. Só que nesse espetáculo, ela está completamente híbrido. Assim, realmente é teatro e música. A gente trabalhou a linguagem do espetáculo nessa interseção entre teatro e música.
Mas sem ser um musical, né?
Não é um musical. Eu diria que ela é como uma griota americana. E os griots narram suas histórias sempre acompanhados com a música. A música esteve muito presente nesse projeto da África, mas em todos, porque ela é indissociável da música. No teatro oriental, que a gente frequentou muito, ela é indissociável. E ela é uma ponte, ela faz parte do trabalho também pedagógico, é uma parte muito importante. E a gente transita sempre na música, música cantada, e a gente trabalha também nesse lugar entre a palavra e o canto, que é uma forma transposta de você conduzir uma narrativa. Então, a gente explora todo esse campo da palavra ritmada, da palavra cantada. Enfim, é um elemento muito importante para nós.
Maravilha. Vamos à sua playlist. Você nos trouxe também Oh Death, faixa da trilha sonora do filme Oh Brother. Where are you? Em inglês, hood, né? Quer dizer, oh, irmão, onde é que você está, né?
Isso.
Fala um pouquinho sobre essa escolha, Ana.
Bom, a gente está falando... Essa música, ela é muito curiosa, né? Porque ela é uma música, na verdade, que é uma espécie de adaptação de canções populares das montanhas, da cordilheira dos Apalaches, né? Dos Estados Unidos, que chega até o Alabama, então ali... essa parte oriental dos Estados Unidos, no sul, e ela é um diálogo entre a morte e a pessoa, né? Um jovem, assim, que está morrendo. Claro, o espetáculo, ele vai falar dessa grande catástrofe, né, que abateu Nova Orleans, e essa personagem conta do marido, que foi assassinado prematuramente, num assassinato racista. Então, essa é uma vez para um momento lá onde a gente fala dessa morte prematura, né, desses homens, e é uma música lindíssima, né? É bem de raiz e que foi retomada por vários cantores, compositores depois, né? Readaptada, né, a partir dessa canção tradicional.
Sim, vamos ouvir então.
Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? Well, what is this that I can't see with thy cold hands taking hold of me? Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray, could you wait to call me another day? The children prayed, the preacher preached, time and mercy is out of your reach. I'll fix your feet till you can't walk. I'll lock your jaw till you can't talk. I'll close your eyes so you can't see this very hour come and go with me. Death, I come to take the soul, leave the body and leave it cold. To drop the flesh off of the frame, the earth and worm both have a claim. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? My mother came to my bed, placed a cold towel upon my head. My head is warm, my feet are cold. Death is a-moving upon my soul. Oh, death, how you treating me? You close my eyes so I can't see. Well, you're hurting my body. You make me cold. You run my life right out of my soul. Oh, death, please consider my age. Please don't take me at this stage. My wealth is all at your command, if you will move your icy hands. Oh, the young, the rich or poor, all alike me, you know. No wealth, no land, no silver, no gold, nothing satisfies me but your soul. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year?
Ouvimos aí Oh, Death, da trilha sonora do filme Oh, Irmão, Onde Estás? Filme de Joy e Ethan Coen, sugestão da minha convidada de hoje, a diretora Ana Teixeira, do Amok Teatro, companhia carioca que está completando 25 anos de estrada com o espetáculo Furacão. Ana, em 25 anos, quantos espetáculos na bagagem? Como é que você avalia a trajetória da tua companhia?
Bom, são 12 espetáculos na bagagem. É um momento muito especial para nós, pela comemoração de uma trajetória contínua. Não é fácil fazer teatro de grupo, em alguns momentos mais fáceis, porque temos o apoio que nos é tão importante. Passamos por momentos muito difíceis para a arte em geral, e sobretudo para a arte que não é uma arte comercial, que não é uma arte que se faz e se consome rapidamente. Então, hoje a gente comemora com muita alegria, porque novos espaços voltam a se abrir para para a arte. Nós somos um grupo que viajamos muito, trabalhamos e gostamos muito da descentralização, então viajamos muito pelo país, apresentando em lugares não convencionais. Eu tenho muito orgulho de ter feito uma trajetória de 25 anos, atravessando momentos difíceis, sempre trabalhando nessa perspectiva de um teatro popular, com ingressos a preços populares, acessível, e tudo que ela nos ofereceu como oportunidade de encontro, né? A gente adora dizer que tem o país do teatro, como diz uma pessoa que muito nos influenciou, que é a Renée Mouchkine, com a qual meu parceiro Stefani trabalhou. E você sabe que ela fala o país do teatro, né? Que esse país onde a nossa humanidade, ela grita mais alto, e ela é esse lugar de encontro onde toda a pluralidade humana.
Sim.
Eu acho que a trajetória da MOC nos ofereceu sobretudo isso. Muitos encontros, encontros com a diversidade, com o outro, e muito rico, muitas trocas. No Brasil, fora do Brasil, nós fizemos um público na China, onde nós fomos regularmente até a pandemia, né? A história da MOCA é uma história de muitas parcerias, e de muita formação. Hoje, a gente, com 25 anos, a gente já formou algumas gerações de atores.
Ana, você escolheu para a gente ouvir Strange Fruit, que é uma canção conhecida na voz de Billie Holiday e que condena o racismo, né?
Uhum.
Pode falar mais dela?
Ah, essa música, assim, teria muito, né, para falar, porque ela é uma das músicas mais famosas da Billie Holiday, né, que gravou pela primeira vez essa música. Ela é um símbolo mesmo, ela se tornou um símbolo do movimento antirracista. E ela tem muita curiosidade. Primeiro, assim, ela foi Strange Fruit é um poema composto por um professor judeu, não foi escrito por um homem negro, é o Abel Meeropol, e depois ela foi musicada. E ela ficou muito famosa na primeira gravação, né, acho que, se não me engano, de 38 ou 39, pela voz da Billie Holiday. E claro que ela causou um enorme impacto, porque essa música fala sobre o linchamento de dois homens negros. Acredita-se que o Abel Meeropol escreveu essa música depois de ver a fotografia desse linchamento em Indiana, que foi em 1930. E esse é o Strange Fruit, né? São esses corpos linchados que amanheciam pendurados nas árvores. E é uma música absolutamente impactante. E é isso, ela deixou uma marca permanente assim, na sociedade americana, né, depois que ela foi lançada.
Sim.
E tinha uma curiosidade também que a Billie Holiday, ela tinha uma série de exigências quando ela apresentava essa música, e ela sempre apresentava para encerrar, depois que ela gravou todos os shows dela, ela encerrava com essa música, e ela exigia que não podia haver barulho na sala, a luz diminuía, ficava só um foco nela. Ela realmente cantava essa música como num ritual. Assim, ela criou todo um ambiente em volta dessa música para que as pessoas pudessem realmente ouvir o que estava sendo dito ali. E a gente adora a versão da Billie Holiday, claro, mas da Nina Simone é absolutamente avassaladora, assim, com essa que a gente está trabalhando. Mas para nós a música é ao vivo, né? Então a gente está reinterpretando essas músicas todas.
Claro. Então vamos ouvir a versão aqui da Nina Simone.
7 feet barren strange fruit. Blood on the leaves, and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit. For the crows to pluck. The rain together, for the wind to suck, for the sun to rot, for the leaves. Here is a strange and bitter cry.
Essa foi a versão de Nina Simone para Strange Fruit, sugestão musical que a diretora Ana Teixeira compartilha conosco hoje aqui no Trilha das Artes. Ana, falamos de racismo, né? Ou melhor, a música fala de racismo. E eu queria saber qual é a tua visão sobre esse tema na atualidade do nosso Brasil.
Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse tema é que é um tema que diz respeito à sociedade como um todo. Ela deve envolver a sociedade como um todo. Eu acho que nunca se debateu tanto o racismo como hoje se faz. E eu acho que o Brasil ele tem um pensamento muito avançado sobre isso. É preciso que esse pensamento ele entre nas escolas, ele entre nas casas, ele entre em todos os lugares da nossa vida social, para que a gente consiga realmente construir mudanças. E o espetáculo ele traz um olhar muito particular sobre esse tema, que é a questão do racismo ambiental. A gente está lidando também com essa discussão das mudanças climáticas, e a gente sabe que essas mudanças, essas catástrofes que acontecem com cada vez mais frequência, elas têm cor, elas têm lugar, elas são sempre piores e mais sofridas para as populações mais pobres, para as populações mais periféricas, para as populações racializadas. Então, ela, Não é possível pensar também essas questões que são fundamentais para a nossa existência nesse planeta sem que a gente não olhe para a questão da desigualdade e para a questão do preconceito racial. E, evidentemente, o espetáculo, o protagonismo é negro, é uma personagem negra, relata um caso gravíssimo, né? Porque numa época que os Estados Unidos estavam em guerra com o mundo e tinha todos os olhos voltados para o Iraque, não sei mais o quê, dentro dos Estados Unidos eles permitiram que acontecesse uma verdadeira catástrofe humanitária sem precedentes. Imaginar que 80% da cidade ficou submersa com locais a quase 8 metros de profundidade sem que nenhuma assistência fosse levada para as pessoas durante dias e dias. É como se dissesse assim, não, essa população para nós não tem importância. É muito grave isso dentro de uma nação considerada desenvolvida, né, do mundo desenvolvido. Então, é gravíssimo, a gente precisa olhar para isso, porque Nova Orleans aconteceu em 2005, mas Petrópolis, aqui a Teresópolis, e aqui também em São Paulo, Ubatuba, enfim, essas catástrofes se repetem, o poder público não olha com atenção devida de um ano para o outro, elas vão continuar se repetindo, e isso chama-se racismo ambiental.
Verdade. Bom, vamos encerrar nossa conversa com Hard Time Killing Floor Blues. Por que você escolheu essa música?
O Buddy Guy é um cantor, né, de blues, de rock, influenciou, inspirou Jimi Hendrix, inspirou uma série de outros compositores, foi muito marcado pelo Muddy Waters, então ali foi realmente uma escolha bem pessoal, porque eu gosto muito desse universo musical. É um blues maravilhoso. Então ele também dialoga lá com o momento que a gente está retratando no espetáculo.
Com certeza. Boana, muito obrigado por estar aqui com a gente no programa.
Eu que agradeço.
Vida longa a sua temporada.
Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Imagina. Prazer, viu?
E você que nos ouviu, também obrigado pela audiência. Hoje eu conversei com a diretora Ana Teixeira, do Amok Teatro. Companhia Carioca que está completando 25 anos de estrada com a peça Furacão, um misto de teatro e música. Você pode conferir a íntegra da nossa conversa no nosso portal www.câmara.leg.br/trilha das artes. E na semana que vem, tem mais. Encontro você na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
Has it harder than ever been before? And the people are drifting from door to door. Can't find no heaven, I don't care where they go. Better be sure these hard times will drive you from door to door.
Você ouviu Trilha das Artes.